Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 20, ao vivo toda quinta-feira às 3 horas da tarde em central3.com.br, disponível também para você que está ouvindo no fim de tarde de quinta-feira, na noite de quinta-feira, na sexta-feira, no final de semana, na semana seguinte. O programa fica disponível em podcast, tanto no site da Central 3, quanto no site da Trivela, trivela.uol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Yamin. Ô, Leandro Yamin, a trivia do número 20 hoje vai vir do Trivelino.
Trivelino.
Mas a minha pra você é fácil. Da onde vem o vento na subida da estação Fradique Coutinho?
É um vento que não vem de lugar nenhum e é muito forte, né? As garotas precisam segurar as saias, os cabelos.
Hoje voou o chapéu de uma senhora e eu fiquei constrangido em nome da empresa de transporte metroviário de São Paulo. Um dia descobriremos.
De toda forma, acho que caiu o engenheiro, né?
Acho que caiu, né? Não tem cabimento, um vendaval, quando um cidadão do bem deixa o vagão e é recebido na Fradique Coutinho com um vendaval incrível. Felipe Lobo, boa tarde.
Boa tarde amigos, ouvintes.
Sim.
E, bom, se tiver três obras seguidas ruins aí do engenheiro, ele cai, né? Na engenharia brasileira não suporta, né?
Esse não tipo dá. E ele que, meu, tinha um contrato de longo prazo, né? Ia fazer todas as estações.
A multa é alta, né?
Pois
então,
é.
A multa é alta. Tem uma trivia, então.
Trivia.
Eu tenho uma camisa 20, camisa 20 de um time brasileiro, decidiu a Libertadores. Fez o gol da final. Foi 1-0 a final. Segundo jogo. Camisa 20 fez o gol.
Camisa
seria
20.
O Elivelton? Elivelton! Leandro e a mim.
Foi um chute, naturalmente.
Foi assim como o Elivelton chutou de pé direito, que o Yamin é canhoto. E acertou.
E agora, ô Paulo Júnior, sabe que a gente é jornalista? A gente é muito bem informado nessa vida, né?
Eu não.
Às vezes a gente recebe informações que a gente não pode revelar as fontes. Mas eu tenho a informação que este grande jornalista que está à tua frente se formou em parte, né? Eu não acredito que tenha usado por 4 anos, mas usou um caderno do Frajola, correto?
Do Frajola? deve ter usado em algum momento.
A informação que eu tenho é que você tinha um caderno do Frajola. Isso marcou o psique de algum dos seus amigos em tempo
louco,
de faculdade.
Ô, louco. Deve ter usado, mas na PUC ainda.
Foi na PUC, né?
Eu fiz duas faculdades, né? Aí na primeira eu devo ter usado mesmo.
Qual é a sua outra formação?
Então, eu formei comunicação duas vezes, né? Fiz comunicação e multimeios na PUC e depois fiz jornalismo na ECA-USP.
O Frajola era o do Piu Piu, não era?
Era.
Não é o tio do Pato Donald, né?
Não.
Frajola é
aquele
do...
era o Peninha.
Aquele era o Peninha.
É o Peninha,
que exatamente. Também não é aquele Peninha. Né?
que fez a música sozinho.
Pois é.
O Caetano Veloso tão bem cantou.
Mas dá uma engrossada, né? Você lembra do acústico Caetano Veloso? Tem uma hora ali que ele dá uma engrossada no meio da música.
Eu vou ouvir com...
Faz um... Acho que é proposital, né? Quem sou eu pra julgar os acordes?
O Caetano Veloso hoje é o food truck de paleteria da música. Se ele fizer errado, tá certo, porque é bonito certo com ele do que errado com... Não ele.
Inclusive, tirando fotos, né, por aí.
Que bela foto.
Que fotaça, né?
Que fotaça.
E um recado aí pra quem acha que cueca é aquela cueca shortinho, né? Cueca é a do Caetano, aquilo é cueca. O resto é shortinho, samba canção, sei lá do que vocês chamam. Começar falando da definição das chaves de Copa do Brasil / Copa Sul-Americana, porque a regra... É impressionante, é o único campeonato internacional que você se classifica perdendo. E isso causa uma das grandes chatices atuais. Tem várias chatices extra-campo no debate sobre o futebol brasileiro. Uma delas é esse eterno boicote que um campeonato faz no outro, né? A gente joga um campeonato imaginando que possivelmente perder pode ser mais interessante. O que desconfigura o que deveria ser, o que deveria ser protagonista do assunto. Ontem, por exemplo, Ponte Preta e Curitiba fizeram um jogo de times de primeiro escalão, foi para os pênaltis, mais um jogo de Copa do Brasil decidido nos pênaltis, como já tinha sido muito bom. Grêmio e Criciúma, achei um jogo bem intenso, bem legal. E ao invés da gente discutir o jogo, a gente tem que pensar que a Ponte perdeu, mas vai para a Sul-Americana, e teve um dia que a Ponte comemorou jogar a Sul-Americana, que era a chance dela conquistar um título internacional, acabou perdendo a final da Sul-Americana, mas enfim. Brasília e Goiás, Joinville, Atlético Paranaense, Bahia Sport, Ponte Preta e Chapecoense.
Você achou aí?
Tá aqui, tá na mão.
Não tô achando aí.
Felipe Lobo, seu parecer sobre esse lamentável debate, ao meu ver, de ficar imaginando que time possa preferir perder, ou não perder de forma explícita, mas já joga com time reserva, porque também não vai ter a pressão da torcida, da diretoria, afinal você tá caindo fora. Só que vai que lá em agosto você ganha lá depois de um time argentino, de um time uruguaio, pode ser bom negócio pra você também.
É o caminho mais difícil, né? Se você... Quando surgiu essa questão de... Tinha conflito de datas, né? Sul-Americana e Copa do Brasil, quando a Copa do Brasil foi estendida, né? A solução mais fácil era vamos estender aqui, pegar o calendário do futebol brasileiro e ver onde que a gente tem problemas e vamos ajustar para não ter mais esse problema, porque não pode ter esse conflito.
O problema é que quem abriu esse calendário foram os problemas, né?
Pois é, e aí a solução encontrada, em vez de você melhorar o calendário, que era o problema, você cria outro problema, que é criar um regulamento que você, por exemplo, o Ceará conquistou a vaga, foi campeão da Copa do Nordeste e vai ter que jogar a Copa do Brasil. Quer jogar a Sul-Americana também, já disse que vai brigar. Então, assim, na verdade você premia. E aí você cria esse tipo de debate. O Sport, por exemplo, ontem, eu não achei que entregou o jogo pro Santos. Acho que o... Não... Agora, também tem um negócio. Você tá perdendo de 3-1, como o Sport estava ontem. Não tem aquela motivação do desespero, né? Vamos correr atrás, põe atacante, tira zagueiro e põe atacante. Aquelas loucuras que a gente vê em mata-mata em geral, que o time que tá perdendo faz. Perdemos, né?
O Sport tem totais condições de ir bem longe na Sul-Americana, tá com o time arrumadinho.
Aliás, é a pretensão, né? Era a pretensão do Sport conquistar um título internacional.
Quem então... passar de Bahia Sport pega Huracán ou Tigre?
E aí Bahia Sport a gente vai viver um clima de Copa do Nordeste na Sul-Americana, né?
Pois é. Acabaram dando confrontos meio regionais, né? Brasília e Goiás... os times do Sul, Joinville, Atlético Paranaense, Ponte, Chapecoense.
O problema disso é que a gente perde a chance, na verdade, de ter uma Sul-Americana que deveria ser um prêmio, né? Deveria ser um prêmio para o time que não foi a Libertadores, mas teve um bom Campeonato Brasileiro e pode jogar uma competição que é interessante. A gente viu a Ponte, né? A mobilização que a torcida fez. É legal ganhar título. Futebol a gente vive disso também, a gente vive de ganhar títulos, né? E aí é mais legal, às vezes, quer dizer, mais legal, a CBF premia mais você chegar numa semifinal de Copa do Brasil do que ganhar um título, assim. E eu não acho que tem que escolher um caminho, né, que fica essa coisa, o time tem que perder, mas a questão é que não existe a possibilidade, né, o time cai na Sul-Americana necessariamente por demérito, né.
Primeiro, o calendário precisava de modificações para que coubessem 30 dias de preparação. Era uma coisa que todo mundo pedia. Aí, conseguindo colocar. Esse ano, por exemplo, a gente teve um mês aí de pré-temporada, foi bem legal, a gente fizeram amistosos, tudo bem. O campeonato estadual tinha que não entrar em maio, de preferência. Tinha que ser diminuído, né? Maio já era pro campeonato brasileiro, já tá em pelo menos terceira, quarta rodada sendo bacana, né? Meu campeonato brasileiro começaria em 10 de abril, que aí você tem 2 meses de fazer estadual, tal, prepara o time de vez e vai embora. A Sul-Americana também é complicada, essa coisa de fazer Libertadores só no semestre, a Sul-Americana no outro. Agora, eu não vejo por que esses quatro confrontos, já foi tão mais confronto, de times brasileiros contra times brasileiros por uma competição sul-americana.
Pois é.
O sorteio já é baixo astral porque é Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3. Podia pelo menos separar, né?
Cara, joga seis brasileiros, joga Libertadores para depois entrar na Copa do Brasil e já é uma coisa esquisita. Esquisita não, tem outros países, mas sei lá, sabe? Não, para mim não é o ideal. Por exemplo, entrar os times que jogaram Libertadores entrarem só agora na Copa do Brasil já é um pouquinho confuso. Até porque vai ter ano que vai ter um a mais, ganha um brasileiro Libertadores, tem ano que vai ter um a menos. E como é que você.
Esse ano, por exemplo, não teve seis, aí resolveu pelo ranking.
Aí né? resolveu.
Pegou o sexto colocado.
Exato. Aí...
Dá um brinde pra ele, descansa no começo do ano.
É, aí o Sebastião, que tá no ônibus querendo saber do seu time, ele fala: puta, e agora? Agora eu preciso. Como é que eu acesso o ranking da CBF, sabe? Tem que ser um pouquinho mais claro. E esse é muita vaga, cara. Faz uma Sul-Americana com quatro brasileiros, pronto.
Que é o que deveria acontecer, né?
Quinta ou oitavo, né?
Você precisa fazer uma fase preliminar na Sul-Americana entre brasileiros, então não precisa fazer classificar tudo isso, né?
Exato.
Não, na verdade, a resolução simples, que era o que a CBF e a AFA deveriam fazer, que são as mais fortes, mas a AFA não tem muito interesse, é juntar o calendário da Sul-Americana e Libertadores. Sul-Americana e Libertadores são torneios que devem correr paralelamente.
Quem joga um não joga outro.
Quem joga
e
um
eles
joga
ocupam
outro.
A mesma faixa da semana.
Exatamente. Pronto. Então você ocupa a mesma semana. Você pode até tentar fazer como na Europa, que faz terça e quarta uma e quinta-feira outro.
Ou que misture também,
ou
né?
Ou que misture, que porque jogue... é mais uma questão de TV, né?
Claro.
Mas, aliás, o principal ator nesse caso é a TV. A gente tem que deixar isso claro que tem a ver com todo esse negócio do FIFA Gate... com a torneios e competências que o Alejandro Burzaco, que era o presidente, foi preso. Por quê? A TV quer que tenha dois torneios diferentes em um em cada semestre, porque para ela, torneios e competências que administra a Fox Sports, na América Latina toda, é interessante porque ela transmite todos os jogos.
E um dia ela vai entender que, na verdade, é ruim isso, porque o desnível para a Copa Sul-Americana e a falta de interesse, pelo menos a meu ver, né, se fossem simultâneos, e, por exemplo, você chega lá em, sei lá, você chega em outubro, novembro, uma semana tem a semifinal da Sul-Americana, na outra tem a da Libertadores e todo mundo vai acompanhando paralelamente. Você torce lá pro Inter, mas você vai ver semana que vem o Ceará na Sul-Americana, né?
Não, e eu você tem
um campeonato fortes, promove,
né?
O outro, né?
E você tem times fortes. A gente sempre fala que o Brasil tem muitos times bons, assim, pelo menos da nossa realidade sul-americana, tem muitos times bons, de bom nível, né? Tem time que não vai para Libertadores. O Fluminense, por exemplo, que a gente até falou, entrou na Copa do Brasil, vai entrar depois, poderia estar disputando a Sul-Americana e, a essa altura, a gente poderia estar chegando ali em outras fases decisivas, já oitavas de final da Sul-Americana. E o Fluminense é um time que teria a capacidade de ser campeão. Assim, tem o Fred, você tem uns jogadores ali. Então é uma burrice, mas é que é uma burrice da Conmebol, né? Porque para a Fox Sports interessa transmitir mais jogos o tempo todo. Então, assim, a gente sabe que a TV, às vezes, ela não tem muito, muito critério. E como ela é gestora da Libertadores e da Sul-Americana, ela é terceirizada da Conmebol para organizar, então fica sendo ruim. Mas acaba sendo ruim porque você cria um não critério, né, de classificação.
É, um não critério, tem time que cai para cima, mas eu acho que o ponto principal é que o cara que envia de regra mais do que Fox, pode qualquer outro patrocinador, é o cara que sustenta o bagulho, que é o torcedor, ele tem que entender o que tá acontecendo, sabe? Tem que estar claro qual é a zona. Sabe? Se eu tô em quarto, eu tô no Libertadores, se eu tô em quinto, eu tô na Sul-Americana. E chega uma hora que você chega em nono, dez, você não sabe onde você tá. Eu tô classificando para onde? Contra quem, sabe? Eu acompanho, né, futebol pra caramba e me enrolo pra explicar pra minha mãe.
Não tem como saber, né? Até semana passada tinha gente mandando pergunta pra gente no Twitter, né? Pessoal no Twitter perguntando quem são os classificados brasileiros pra Sul-Americana. Na verdade, não tinha. Porque a gente só sabe os classificados, a gente soube ontem os classificados, né? Então é uma coisa um tanto ridícula, né?
Os potes da Copa do Brasil, com a definição da terceira fase, o pote A, digamos, os cabeças de chave, os times que vêm da Libertadores, mais os times de melhor ranking, são quatro duplas regionais, né? Tem Cruzeiro e Atlético, tem Corinthians e São Paulo, tem Inter e Grêmio e tem Fla-Flu. É, eles vão cruzar com os times do pote B. Figueirense, Ituano, Santos, Coritiba, Palmeiras, Ceará, Vasco e Paysandu. Então, boas chances, né, de clássicos regionais. Tendo Palmeiras, tendo Santos e tendo Vasco do lado de cá, eles podem muito bem cruzar com Corinthians, São Paulo, Fla, Flu. É... vai ficar boa, né, a Copa do Brasil. Acho que já teve alguns bons jogos nessa terceira fase. Esse duelo Sport Santos foi bom, né?
Foi bom.
É, repito, o Criciúma fez um jogo muito bom contra o Grêmio também. Até merecia, talvez, ter classificado. É... e agora, enfim, já vai ter, no mínimo, quem desse pote A cruzar com Palmeiras, com Santos e com Vasco, já vai ser clássico.
É, já vai ser confronto de camisa pesada, né?
Com certeza. É, e correm por fora aí, talvez os times de menor expressão, digamos. É o Ituano, é o único que não está em nenhuma divisão nacional, é isso? É,
inclusive teve que fazer uma renovação de emergência dos contratos, né? Porque não esperava chegar nessa fase das oitavas de final.
É.
E renovou primeiro para jogar com a Portuguesa, na fase anterior, e aí passou, e aí teve que renovar de novo. Então vai jogar com muitos jogadores de um nível, muitos já saíram do Paulista, e vai jogar com o time que joga a Copa Paulista, né, que é uma competição...
E vai pegar uma bucha, né, que olha quem vem do outro lado.
Certamente,
né?
Vai pegar uma pedreira, então...
vai jogar o preço do ingresso lá em cima, pro jogo em casa, obviamente, e vai tentar...
Que é uma extorsão do torcedor, né? O torcedor não tem nunca um jogo desse lá, quando tem o dirigente enfiar a faca e corta os rins.
Se tiver, né? Se pegar tiver. O Flamengo, pode mandar o jogo em Brasília. O Asa não acabou de fazer isso.
Pois é. É difícil pensar nisso, né? Mas algum dos times da Libertadores chega com mais força, talvez. Vocês acham que o Internacional, por ter acabado de sair, a gente vai falar já. É quem tem mais dificuldade de já entrar em outro mata-mata de cara, enquanto, não sei, Corinthians, que já está algum tempo longe do mata-mata, pode estar mais descansado? Acho que tem alguma vantagem, alguma desvantagem para alguém?
Não, acho que desvantagem não. Acho que a questão mais é psicológica, né? O Inter vai precisar se recuperar. Mas eu acho que de todos os times aí, eu acho que os dois que estão na ponta do Campeonato Brasileiro,
Corinthians e Galo,
por características diferentes, entram nessa fase como favorito. O Corinthians... porque é um time que não toma gol, né? Toma poucos gols, voltou a ser um time que toma poucos gols, e no mata-mata isso acaba sendo muito importante. E o Atlético, porque é um time que quase contra qualquer adversário, ele domina o jogo, né? Poucos adversários conseguiram impedir o Atlético de dominar a partida tecnicamente. Então, acho que são dois dos principais times que vão ser adversários complicados para qualquer outro aí.
E tá na hora de um Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil, e que seja um São Paulo e Santos, e um Flamengo e Vasco também. Eu quero ver o bicho pegar, e vai ser bom pra retomada aí, que já comece com pelo menos um ou dois desses clássicos.
É, mas pra querer isso, precisa acreditar na isonomia do sorteio.
Ah, eu, bolinha quente. Dos que acha que tem a bolinha quente.
Não, desculpa o momento leviano do Leandro e a mim, mas eu não acredito em nada que a CBF faça sem estar na minha frente. Então, sorteio... se fosse um sorteio com a rola, né? O globinho do bingo ali, cada time é um número. Como foi muitos anos no campeonato inglês, eu acreditaria mais.
Vamos Copa ver. Ouro, senhores. O assalto ao Panamá. Que história, hein? Eu fiquei espantado, nem falar dos lances agora, mas com a repercussão, né, e com a forma com que o Panamá tratou, com que a imprensa mexicana tratou, com que o jogador mexicano que bateu um dos pênaltis, por causa de um dos pênaltis, acabou admitindo que pensou até em desperdiçar a cobrança. Felipe Lobo, o resumo da ópera e falar tecnicamente também, para além desse jogo, que México é esse que pode ser campeão da Copa Ouro, que não foi com o time principal para a Copa América, que fez uma Copa do Mundo até que interessante, mas que sofreu aí com o Panamá e não vem assim sobrando.
Não, é um time horroroso do México. Um time horroroso. O México jogou nada, não jogou bem nenhuma partida. Teve um empate 4-4 com Trinidad e Tobago, foi patética a defesa do México. Nas duas fases, esse que é o problema, né? O México chegou nessa fase. Na fase anterior teve um pênalti, eu vou dizer discutível, mas para mim foi absurdamente marcado na fase anterior, que já eliminou, já causou uma classificação. E aquele erro absolutamente decisivo do árbitro, né? Porque um pênalti marcado aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação
Não tem como ser mais decisivo que isso, né? E aí o Guardado mesmo, que até bateu os dois pênaltis ontem, ele marcou o gol. E agora, e ontem de novo aí teve essa questão, e mais do que os pênaltis, os dois pênaltis foram muito questionados, mas teve uma expulsão também, né? Uma expulsão,
com 11 minutos.
Uma expulsão muito, muito questionada.
Bizarra, né, pra dizer
o
mínimo.
O juiz foi de um rigor absurdo num lance que não me pareceu nem falta. Ele deu o vermelho e considerou uma agressão. Isso, vários jornais mexicanos trataram essa questão como pedindo desculpas, né, ao Panamá. Porque a imprensa mexicana, a gente fala muito a gente é muito crítico, né, assim, nossa imprensa brasileira, né, com a própria seleção, mas os mexicanos são bastante também, né, e principalmente em torneios da CONCACAF, que eles se consideram francos favoritos, assim, né.
E eles têm uma camisa pesada
esse, perto dos demais, né, assim, mesmo os Estados Unidos ainda estão bem distantes do que o México já conseguiu, né. Então eles estão sendo bem críticos na cobertura da Copa Ouro em relação à seleção mexicana, ao futebol horroroso que o time tem jogado. E foram muito críticos ontem, a ponto do Jornal Record do México colocar me desculpe, né, na capa ao Panamá, né, que o México não jogou nada. E o mais curioso de tudo é que vai enfrentar na final a Jamaica, né? A Jamaica, aquele time... não era exatamente o mesmo time, mas um time... A gente viu na Copa América um time da Jamaica que sofreu muito, né? Perdeu todos os jogos. Até perdeu de pouco, mas perdeu todos os jogos. E eliminou os Estados Unidos, né? Dono da casa. E vai fazer uma final aí. Mas vai ser, acho que é a final que, mesmo os jamaicanos tendo eliminado os Estados Unidos, acho que todos os americanos vão torcer pra Jamaica por todo esse contexto, né?
E Estados Unidos assim, com o time principal. E caiu pra Jamaica, enfim, na bola.
O time jogou mal também, né? Os Estados Unidos não vinha fazendo uma grande Copa Ouro também, mas pegou
Cuba. Foi bem na Copa do Mundo, né? Eu gostei.
Foi bem na Copa do Mundo. E teve momentos bons na Copa Ouro, mas os jogos tinha adversários fracos. Pegou Cuba, por exemplo. Cuba já tava, quando foi enfrentar os Estados Unidos nas quartas, tava com 19 dos 23 jogadores. 4 já tinham fugido, né? Desertaram. E é um problema constante dos times de Cuba, né? E principalmente do de futebol. Um dos jogadores, inclusive, que desertou em 2007, joga nos Estados Unidos até hoje. Oswaldo Alonso joga no Seattle Sounders. E não pode voltar para Cuba, né? Tá banido. Uhum. Então, assim, goleou Cuba por 6-0. Mas era um time desfacelado, né? Contra um time um pouquinho organizado, porque a Jamaica nem é um time bom, é um time que só fez uma boa partida, esse time sofreu.
Um abraço pro Renê Simões, né? Que
foi o...
Levou os Reggae Boys.
Vê hoje como foi uma grande missão, né?
Que loucura.
Levar a Jamaica pra Copa, mesmo no sistema de eliminatórias da CONCACAF, é bem difícil.
E que jogo aquele Jamaica e Japão em 98?
A imprensa mexicana... tem sido bem crítica, ela é voraz com o seu time desde as eliminatórias da Copa. Ela classificou para a Copa
aos Estados Unidos.
Graças aos Estados Unidos, na Bacia das Almas, e com a imprensa clamando o seu povo a não comemorar. Isso não é para comemorar, isso é o mínimo que a gente está fazendo, esse time tem que ser criticado, e trocou técnico de novo, foi uma zona. E no fim das contas, acabou sendo passado um pano pro México no Mundial. Primeiro porque foi uma festa, segundo porque empatou com o Brasil, com o dono da casa na segunda rodada.
Sendo mandante no jogo, sim. Eu tava lá em Fortaleza e parecia que você tava jogando no Estádio Azteca, aquele jogo.
Inclusive, parece um pouco, né?
Parece um pouco.
E acabou saindo da Copa com um pênalti mandrake, né? Um pênalti
bastante
discutível em cima do Robben.
Então, num joguinho ruim da Holanda também, né? Como é bom lembrar isso, né? Pra ver que por muito pouco não dava Argélia e México na final da Copa também.
E um ano depois, né? A gente percebe que um momento raro aí. A imprensa mexicana tá realmente me surpreendendo. Quando é a favor, ela fala, mas quando é contra, ela fala também. Achei bem legal. Assim, As mídias mexicanas são como o povo mexicano, muito apaixonado e tudo mais, mas nesse caso tão, se mostraram... Parece que realmente viram um jogo, né? Não criaram um show só para alegrar o seu povo. De novo, como um ano atrás, eles estão conclamando o seu povo a não comemorar, a pedir desculpa para o Panamá.
É, principalmente pelo futebol, né? Eu até tive curiosidade de olhar nos sites mais, digamos, menos críticos, né? Em relação ao esporte, a Televisa, que são grandes conglomerados de mídia e tal, e eles também foram muito críticos, né? Colocaram a classificação do México como obra da arbitragem.
Para fechar, vocês acharam que nível de absurdo os pênaltis? Não vamos nem falar do jogo inteiro, porque a gente sabe que o árbitro, se estiver mal intencionado, com dois, três laterais invertidos, ele muda o psicológico do jogo. Mas falar dos pênaltis, então.
O primeiro é um absurdo. O primeiro é de primeira prateleira, é para não, pra guardar e realmente
manual.
Tem que aplaudir o juiz conseguir marcar um pênalti daquele. O segundo, de prima, me deu um negócio. Eu replay, você vê que o cara se largou um pouquinho o corpo. Mas de prima, no sem slow-motion,
atacante
tal,
um pouquinho mais rápido que o zagueiro, muda a passada.
Eu até passo um pano, mas também acho que não foi.
É, eu acho o primeiro também. O primeiro eu acho absurdo ter marcado. Não dá pra marcar um pênalti daquele. A bola não encostou... Primeiro, não encostou na mão do cara, né? Mas, e mais do que isso, assim, a situação, né? Assim, não... E o segundo, eu até entendo a marcação, embora eu discordasse. Assim, é um pênalti que...
É, exato.
É um pênalti que no Brasil é muito comum a gente ver, né? Assim, esse tipo de lance que até os comentaristas de arbitragem gostam de falar em carga do zagueiro. Aquela coisa que eu acho uma bobagem.
E a força desproporcional, cara, né?
Força desproporcional.
E o trança-pé?
E o trança-pé tá em moda.
E você usou uma bonita aí no México, né? O que é a Bacia das Almas, né?
A Bacia das Almas é pesada.
O que é a Bacia das Almas?
E o Chapéu Panamá? Você sabia que o Chapéu Panamá não é panamenho?
Ah, isso eu tenho certeza. É das grandes cascadas.
O Chapéu Panamá, ele é com palha equatoriana, se não me engano, feito. E
Chico Malta, nosso cidadão do mundo,
fez um polegar.
Fez um polegar.
Eu fui bem aqui. É. E ele era usado por pessoas que estavam trabalhando na construção do canal do Panamá. E aí era o chapéu dos caras que construíam.
Então tem sentido.
O chapéu Panamá era o chapéu Panamá.
Tem sentido.
Não, e um dos jornais panamenhos mais famosos lá, Estrela do Panamá. O símbolozinho é um chapéu do Panamá.
Que coisa.
Que maravilha.
Agora a pena é do Roberto Assaf, hein? Olha como ele abre aqui a crônica da eliminação do Inter pro Tigres. O Inter relegou o brasileiro ao limbo e escalou reservas no campeonato, mas a estratégia se mostrou um desastre e o time se mostrou completamente desarticulado. E aí, como é que esse Inter que teve tempo para treinar, que, de fato, como lembra aqui o texto do jornal Lance, poupou jogadores do Campeonato Brasileiro, ele volta agora para o Campeonato Brasileiro na 11ª posição, são 10 pontos atrás do Atlético Mineiro. Jogou pouco nesse confronto, para um time que teve tempo para se preparar, que poupou, descansou jogadores, tinha que ter mostrado um pouquinho mais, ou é um jogo de alto nível, semifinal, e também você vê mais méritos do Tigres do que deméritos do Inter?
Eu vejo mais méritos do Tigres. Eu acho que o Inter teve problemas, foi mal escalado ontem. Mas eu acho que mais do que tudo isso, mais do que jogadores individualmente falhando, o Jefferson fez uma partida horrorosa, o William na direita foi muito mal também, muito mal. Mas eu acho que não dá pra culpar individualmente nem o Aguirre, nem os dois jogadores... o time que teve uma atuação bem abaixo do que poderia, porque eu acho que o Tigres teve uma postura em Porto Alegre também, né? Porque em Porto Alegre o time tomou 2-0, que é um resultado já muito ruim, né? Assim, logo no começo do jogo, e o time não teve desespero, não saiu dando chutão, tentou ali, acalmou, pôs a bola no chão e teve chance até de empatar o jogo. Diminuiu. E no México, o time mexicano foi melhor o tempo todo, assim, fez 1-0, continuou melhor, fez 2-0, continuou melhor, assim, não teve nenhum momento que o Inter começou a apertar o Tigres e criar chances e colocar os mexicanos num sufoco e deixar naquela situação que a torcida pensa que, não vai dar. Então, acho que mais do que qualquer, do que qualquer falha individual, acho que o Tigres mostrou ser um time bem armado, um time tecnicamente bom, e que jogou melhor mesmo. Assim. Eu até achei que o Valdívia e o Alex, em entrevista depois do jogo, acho que no Sport TV, se não me engano, os dois chegaram a falar exatamente isso, que o Alex até foi bem consciente, falou: a gente não teve uma boa atuação, mas o Tigres foi bem melhor do que a gente, assim, no jogo inteiro. E o Valdívia também falou: a gente pode falar que faltou muita coisa, mas o Tigres foi melhor, foi tecnicamente melhor. E acho que não dá pra criar uma tragédia, e acho que tem coisas também que eu já vi criação de teses, assim, que agora os mexicanos vão dominar a Libertadores, assim, por causa de uma eliminação. Os mexicanos perderam 1 trilhão de vezes pro Brasil já na Libertadores.
Pois é.
Então, assim, criar uma tese que o futebol brasileiro caiu diante do México e agora é inferior ao futebol mexicano porque o Tigres, especificamente, tem muito dinheiro e gastou muito dinheiro, eu acho que é muita teorização em cima de um jogo de futebol que um time foi melhor que o outro.
Eu concordo contigo, mas preciso fazer a observação do ambiente do Beira-Rio em comparação ao ambiente do estádio do Tigres, que me foge o nome neste momento.
O estádio do Tigres é o Universitário de Monterrey.
Universitário de Monterrey. O Beira-Rio tá legal, fez 2-0 com 10 minutos, deu aquela inflamada, mas o segundo tempo esfriou, né? O segundo tempo o Inter não conseguiu fazer valer mesmo o fator casa, o Beira-Rio, que foi palco de duas decisões de Libertadores. E o estádio ontem era impressionante. Eu achei...
Chamam de vulcão, né?
É.
Uma loucura mesmo.
O ambiente do estádio ontem, realmente uma loucura. E não dava para não jogar. Ali qualquer time mediano jogava. Só para título de curiosidade, na primeira fase, pelo grupo 6, o Tigres fez o dobro de pontos que o River Plate. 14 contra 7, os dois caindo no mesmo grupo.
Salvou o River, inclusive.
Salvou o River, inclusive, só que os dois confrontos terminaram empatados, né? 1-1 na Argentina e 2-2 no México.
Curioso aí.
Só para registrar, né? O River classificado diante do Guarani. Guarani também fez um bom jogo, né? Em algum momento até ficou perto da classificação, né? Depois que fez o gol.
1-0, tava perigoso ali pro River.
Teve boas chances para chegar. E esse dado curioso, lembrando aí do grupo 6. O River só se classificou pelo resultado do Tigres, e o River chegou na quinta rodada em último, né?
Em último, quase fora.
É uma daquelas histórias, aquelas situações de completa superação e combinação de resultado. Nem acho que o River jogou tão mal assim em alguns jogos.
Não, jogou bem em muitos dos jogos.
Empatou 4 vezes, né? Mas talvez em todos esses ele teve boas chances de vencer. E acabou contando com a combinação de resultados para se classificar.
Com um 5-4 insano do Tigres contra o Juan Aurich.
Fora de casa. Né?
E ficou com a pior campanha de todos os 16 classificados, mas decide em Buenos Aires, porque, segundo a Conmebol, o mexicano pode até participar da Libertadores, mas decidir em casa já é vandalismo.
Aí a gente faz lá nosso campeonato, né, Leandro e a mim, Navarro, e eu quis botar uma regra que os times que jogam no horário no campo, eles têm que jogar no horário deles. Aí falaram que era muito... muito... Parece que você tá beneficiando o time. Pô, os caras fazem um regulamento que você chega na final e você já decide fora. É um absurdo isso.
Mesmo com a melhor campanha.
Absurdo isso.
A melhor campanha decide em casa, desde que não seja mexicano.
Você chama teu amigo pra jogar videogame na tua casa, você não faz uma coisa dessa com ele, assim. É o mínimo da moral do jogo ali. É umas coisas que também os times submetem e topam, né? Porque, sei lá, se o Tigres for campeão da Libertadores, pode chegar lá na Conmebol e falar: e aí, vocês tratam a gente normal agora? O que precisa acontecer mais?
É que, na verdade, para os mexicanos, a Libertadores é mais uma... Até como, brincando com o nome, né? Assim, é um teste de qualidade mesmo, né? Assim, os mexicanos falam muito em conquista de Libertadores nesse sentido. De conquistar o território sul-americano, né? Mas eles fazem questão de jogar a CONCACHAMPIONS. Inclusive, eu tava lendo hoje num dos jornais mexicanos, por causa do jogo da Copa Ouro, que eles estão considerando que ganhar Libertadores muda o Tigres de patamar e muda o México de patamar em relação aos outros times sul-americanos, mas que o grande desafio vai ser O time precisa classificar pro Mundial, né? Do ano que vem, né? Não desse ano, do ano que vem. Porque vai começar a Conca Champions, que o Tigres vai participar. A temporada deles começa agora e vai começar agora em agosto. Que, então vai ser
que
dias...
Que temporada, né?
Na semana seguinte da final da Libertadores, eles jogam, eles estreiam na Conca Champions.
Que coisa. Então, e o, ontem, após o jogo, o Lédio Carmona, se não me engano, na Sport TV...
O Lédio?
Puxou ali um assunto sobre o fato de... Se já dá para imaginar que o Tigres é o melhor time mexicano nessa... Nesses, o quê? 15 anos que os mexicanos estão jogando a Libertadores? Talvez, desde 2000, se eu não me engano. Talvez. Que a Libertadores mais inchada em 2000. Acho que é isso. É, teve a campanha do Cruz Azul, né? Muito boa. Teve o Chivas, fez boas campanhas. É, e agora o Tigres...
São os dois finalistas, né? O Cruz Azul em 2001, que foi uma roubalheira... Pra dizer com as palavras corretas, o jogo na Bombonera foi uma,
que coisa, né?
Uma carnificina nos mexicanos, né? Porque tem esses aspectos também. A Comebol faz muita força pro o México não ganhar. Quer que participe, quer que chegue nas fases decisivas, mas de preferência perca. Porque, evidentemente, existe uma briga de poder. E aí muita gente fala, pô, mas não faz sentido que os mexicanos joguem a Libertadores? Eu acho que faz, desde que seja a competição do continente inteiro. É, porque eu acho que seria o mais legal até, ter uma Libertadores das Américas. Só que você tem duas entidades que brigam pelo poder, né? E aí, e são duas entidades que a gente tá vendo pela investigação do FIFA Gate que tem alguns problemas.
E outra, nós vamos mais uma vez citar a televisão, que é a parceira da Conmebol, que transmite todos os jogos da Libertadores... O dono é mexicano, né? Ela tem...
Fox Sports Latino América é no México, né?
Então, pra ela é interessante que times mexicanos...
E ela é a co-organizadora, né?
Exato. O organizador, hein? Por enquanto, não co-conspiradora. Eu acho.
Pra sim, gente encaminhar... vocês querem dar um palpite prévio só? Quem parece que chega um pouquinho melhor?
Jogo de ida, 5-0 pro Tigres. Um jogo da volta, 4-0 pro River Plate.
Fim do sonho.
E o título mexicano...
E tem volta olímpica indo pro Mundial com vitória, mas vice?
Volta olímpica e serão pedras voarão, mas nenhuma atingirá porque são campeões.
Acho que tinha que ter um acordo de cavalheiros assim. Se der Tigres... Os jogadores do Tigres vão com a camisa do River pro Mundial.
Porra.
O que você acha?
Camisa 3, né?
Camisa 3, pra não pegar mal. E jogam lá. Vê lá, vai ter aquele... Quem que vem sempre? Um América do México lá, né? Um time mexicano. Ou vem um Raja Casablanca também, aprontar alguma coisinha. Felipe Lobo traz aqui na pauta a discussão que vai encerrar o nosso programa, que é a respeito dos estrangeiros. No futebol. Primeiro falar dos estrangeiros no futebol brasileiro, depois a gente fala um pouco de exemplos por aí. A primeira história é de uma possível ideia de se limitar a entrada de estrangeiros no futebol brasileiro. Hoje são 5. Já houve até discussão a respeito de deixar isso completamente livre, né? À medida que nos últimos anos os times têm contratado mais jogadores sul-americanos, principalmente. Mas surgiu uma ideia de fazer algo parecido com a Inglaterra, que é condicionar a contratação do jogador pela presença em seleção nacional, né? Que, de certa forma, você dá uma elitizada na coisa, né? Enfim, o Newcastle não pode vir aqui e contratar o Renato Cajá, por exemplo.
Exatamente. Isso já foi mais rígido, né? Na própria Inglaterra.
Dá uns jeitinhos, né?
Na própria Inglaterra já foi mais rígido.
E, segundo o texto de Ubiratã Leal, isso é tão ruim quanto nocivo. Por que, Felipe Lobo? E conta um pouco melhor essa história e essa... Não sei se chega a ser... Não é uma possibilidade, mas enfim...
É uma ideia, né?
Ventilou-se essa ideia.
Quem defendeu essa ideia aí mais ferrenhamente, mais avidamente, foi Carlos Alberto Parreira.
Que ele quer? Que ele quer?
Esse é o primeiro... A gente até... O Ubiratã até usou esse argumento no texto, a gente, quando houve aquela reunião dos conselho, comissão, sei lá das quantas, a gente achava que ia ser ruim, mas não tinha nenhum elemento concreto, né, de resultado disso para achar que é ruim. Agora a gente já tem um, que é esse. Porque, na verdade, é uma limitação que, por exemplo, impediria o Conca de vir ao Brasil, impediria o Montilho de chegar ao Brasil, impediria o Lugano de ter vindo para o São Paulo. impediria o Vargas de ter vindo para o Grêmio na época, porque a regra inglesa, hoje já flexibilizada para...
Ortigoça no Palmeiras,
Ortigoça,
né?
No Palmeiras, olha só. Canhete no São Paulo, olha só. Impediria isso? Que coisa. Não, a regra é a seguinte, eles teriam que ter 70% do... Teriam que estar em 70% das convocações nos últimos, se não me engano, são 2 anos. E aí é uma forma de você trazer só jogadores de qualidade. Só que aí, esses jogadores, esse tipo de jogador, já está no radar dos times ricos e poderosos, né, para usar aquelas expressões bonitas, do futebol europeu. Então esse cara, o que dizer, assim, por exemplo, o Falcão Garcia. Por que ele não veio para o futebol brasileiro? Bom, não veio primeiro porque o futebol brasileiro não pegou o cara lá na Colômbia enquanto ele era adolescente, mas também porque quando ele saiu do River, o Fluminense até tentou contratar o Falcão Garcia na época, só que não deu para concorrer com a Europa e ele foi para o Porto. Então, assim, a questão é que você vai impossibilitar, na verdade, a contratação de estrangeiros dessa forma, né? E até a discussão que era antes, até que você falou, era porque existe um tratado no Mercosul que nenhum de nós precisa de passaporte para entrar em outro país do Mercosul. É um acordo entre esses países, de livre circulação, né? Só que eles queriam... Houve essa ideia já na CBF, inclusive, de gente da CBF, de fazer o mesmo no futebol. Então, jogadores do Mercosul não precisariam de passaporte, receberiam visto de trabalho normalmente. Quem é de fora do Mercosul, por exemplo, um mexicano, teria que ter o passaporte, entraria como estrangeiro. Um boliviano, argentino, uruguaio, não. Não aconteceu, porque não quiseram que acontecesse. Mas acho que essa limitação não tem nenhuma vantagem. Não, isso não vai fazer os times formarem mais jogadores...
E não vai fazer os times contratarem um jogador da seleção da Alemanha. Ou seja,
Petkovic, por exemplo, não poderia ter vindo para o Brasil também.
Você sobe uma régua que...
Pela seleção
essa era, ideia do Parreira
é a pior da época.
Não, mas essa eu acredito que tenha vindo da cabeça dele. Não, acho que essa não foi um plágio.
Essa não foi.
Como o livro dele que ele lançou uns anos atrás aí.
Por outro lado, Felipe Lobo, na Inglaterra se discute cota para jogadores formados em casa.
Isso.
Então a gente, enfim, são discussões de como fazer, né, todo mundo pensando no balanço disso, porque também, se não me engano, foi o Arsenal, foi o Chelsea, você deve lembrar da... quando um time inglês, pela primeira vez, jogou um jogo de Premier League sem nenhum inglês, né, entre os 11, foi o Arsenal, deve ter o quê, 10 anos, por aí?
Se eu não me engano, foi o time dos Invincibles lá. Tinha...
2003, 2004. E também,
o Chelsea também fez isso.
Não é o mundo ideal também, né?
A Inter fez
você
isso.
Você criar times...
100% estrangeiros.
E 100% mercado, né? Times que você descarta todo mundo no final do ano... E contrata lá 4 africanos, 3 brasileiros, 2 argentinos, 1 coreano e monta um time de novo, né? Não faz parte, a essência do futebol não é o mercado, né? É também identidade de jogo, identidade do clube. Fala um pouco disso, qual que é a história a respeito da cota para locais, digamos.
É que na Europa eles têm um problema legal, né? Assim, quando isso daí caiu, todos os países têm limites para estrangeiros até hoje. Só que quando houve a União Europeia, a criação da União Europeia, ficou legalmente proibido de, por exemplo, uma liga de clubes impedir que um italiano jogasse na Inglaterra. Porque os dois eram parte do euro, né, da União Europeia. Então era proibido, eu não podia discriminar um italiano de trabalhar na Inglaterra, por exemplo. Isso acabou com esse limite. O que se criou foi o limite de não europeus, né? ou fora da União Europeia. Então, países europeus fora do euro ou jogadores de outros continentes que não poderiam atuar. Só que isso criou esse problema. Os times começaram a ter elencos quase que totalmente estrangeiros. Já faz alguns anos, desde 2010, a UEFA começou a criou uma regra que é... Na Liga dos Campeões, por exemplo, os times inscrevem 25 jogadores. Desses 25, 8 deles têm que ser formados no país de origem do clube. Então, por exemplo, o Arsenal inscreve 25 jogadores. Desses 25, 8 deles têm que ter sido formados dentro da Inglaterra. E desses 8, 4 deles têm que ter sido formados dentro do próprio clube. A regra para isso é, entre 15 e 21 anos, o jogador tem que ter jogado 3 anos, consecutivos ou não, não importa, no clube. Então isso qualifica o jogador como formado em casa, entre 15 e 21 anos. Eles querem aumentar agora essa regra, inclusive a Premier League adotou essa regra, e isso fez com que os ingleses subissem de valor no mercado, né? Porque, por exemplo, o Manchester City perdeu o Milner, foi para o Liverpool. E ele precisa de um inglês no time, porque ele precisa ter jogadores dentro dessa cota. Então ele foi buscar o Sterling no próprio Liverpool e pagou uma bala, porque o Liverpool sabia que o Manchester City precisava de um inglês. Não podia contratar um brasileiro, não podia contratar o Bernard, por exemplo, que estava encostado.
Pô, mas era uma boa, hein?
E assim, jogadores até de... o Bernard, embora em má fase, tá, mas assim, o Sterling não é um craque, mas ele é um inglês. E ele é um jogador da seleção inglesa. Então era importante para o Manchester City manter um jogador da seleção inglesa como era o Milner. Ele pagou uma fortuna por isso. O mercado de ingleses ficou muito valorizado na própria Inglaterra em função disso. Mas a Inglaterra está propondo na Europa, no Conselho da Europa, dos clubes, aumentar de 8 para 12. Então significa que dos 25 inscritos, 12 vão ter que ser formados dentro do país.
Depois de 20 anos de abertura para estrangeiros, estão tentando dar uma consertada aí, porque saiu do controle, né?
E aí alguém vai perguntar, mas isso não é proibido? Não é contra a regra da União Europeia? Aí o Platini mesmo deu uma entrevista na World Soccer na semana passada, se não me engano na sexta-feira que saiu a entrevista dele. Ele falou que não há limitação de país. Então, por exemplo... acontece muito na Inglaterra, que tem muito imigrante africano, de um jogador de Gana, por exemplo, um ganês, ter sido formado pelo Arsenal. Ele é ganês, ele quer jogar por Gana, joga por Gana depois, mas ele é formado, ele é considerado formado na Inglaterra, porque ele jogou desde os 15 anos na Inglaterra. Então, por exemplo, o Diego Costa, ele entraria na cota de formados pela Espanha, porque ele jogou, dentro desse período, ele jogou mais de 3 anos como jogador de um clube espanhol. Então ele jogaria como... assim como o Messi, por exemplo. O Messi, ele entra como formado pelo Barcelona e da Espanha, porque ele jogou lá. Então não tem o limite de nacionalidade, que é o que iria ferir a lei, né, digamos. Seria anti-Europa, anti-União Europeia, digamos. E nesse caso pode. Então é um movimento contrário que o Brasil está fazendo, justamente tentar proteger os jogadores locais, porque... O Greg Dyke, da Football Association, lá da Federação Inglesa, ele acha que isso está prejudicando a seleção inglesa. Os times grandes da Inglaterra não terem grandes jogadores ingleses. É um problema e que eles estão tentando contornar.
E eles existem, né? O que comem? Onde dormem os grandes jogadores ingleses? Porque, enfim, brincadeira, mas não monta grande seleção não só por isso, talvez. Claro. Porque, enfim, vem da base, da safra, de uma série de coisas.
Minha regra seria outra. Certidão de nascimento. Nasceu em qual país? Tal país. Então você é desse país. Aí é três jogadores.
Três jogadores?
É legal, você pegava um Ajax de 95 pra ver assim. Pô, é tudo holandês. Aí tem três caras que não são. Tem o Canu, tem o Litman.
O problema é que já não tem mais. Acabou a nacionalidade, perder, né?
Então, esse é o problema. Você não pode fazer isso. Né?
Não pode fazer isso mais, porque tem
proibido pela União Europeia.
Mas o assunto rende muito, mas... Pelo menos para mim, o grande problema do futebol brasileiro, a grande perda de tudo, é a abertura do mercado. Porque daí você, a partir do momento que o torcedor de um país como o Brasil se acostumou a ter um time de exportação, ele perde muito a identidade, né? Eu contei aqui já uma vez que fui a um jogo na Fonte Nova, tinham 3 mil torcedores só do Bahia, e tinham pelo menos, vi assim perto de mim, 15, 20 camisas do Talisca. Mas daí o cara compra a camisa do Talisca e começa a temporada com o Williams, Chicão, com refugos de times de Rio e São Paulo, porque o time dele teve que se reinventar. Vendeu o Talisca, mas não vai formar um Talisca por ano. Então, a partir do momento que também virou esse mercadão aberto, Para mim, o grande problema é acabar a identificação mesmo e a gente se acostumar, infelizmente, a assistir um campeonato que parece campeonato de aspirantes, né? Você vê o campeonato brasileiro pensando quem vai embora na janela, quem vai embora na janela, né?
Ainda tem a questão da janela, que é a coisa mais estúpida que existe, que a janela fecha para contratações antes de fechar lá fora, né? Como se... E aqui é uma data arbitrária, né? Porque não é nem que... A gente não tem uma janela de transferências, né? É definida.
É só para ter mesmo.
É só é que você é obrigado a ter pela FIFA. A FIFA obriga os países a terem uma data. E aí a CBF colocou arbitrariamente que é agora, dia 22 de julho. Sendo que a janela europeia vai até dia 31 de agosto. Então, já que é arbitrário, porque aqui a gente não. Aqui não tem uma janela, você tem limite de jogos, né? Então, pô, coloca 31 de agosto.
E aqui também é uma zona, né? Como é que contrato de jogador acaba na semana da final da Libertadores, igual o Ricardo Oliveira aquela vez, né?
Ou como o Guerreiro, por exemplo, que a gente não viu, mas o Guerreiro, se o Corinthians tivesse ido até a final, nesse momento, ele não teria mais contrato, né? O contrato dele acabaria dia 15 de julho.
E pensar que o Raí chegou na sexta e jogou domingo a final do Paulistão. Que loucura, hein? Que coisa. É isso, senhores.
É isso.
Leandro e a mim, tchau.
Da minha parte, tchau, Paulo Júnior, até semana que vem.
Eu tentei lembrar alguma outra história do cara que chegou na semana e já jogou a final. Tem mais alguma famosa? Eu não lembrei agora.
Fica pra semana que vem, não vou lembrar agora também.
Não foi exatamente isso, mas o Gignac aí e o...
Chegou
agora, né? Ele veio, jogou a temporada inteira na Europa, ele chegou pra semifinal da Libertadores.
Qual
o jogo contra o Inter no Beira-Rio foi o primeiro jogo oficial dele.
Em qual idioma Rafael Sobis e Gignac conversam?
O idioma da bola, né? Aqui o papo é diferente, né? Aqui a conversa é outra.
Tá certo.
Ele fala, a chuteira fala sozinha, essa chuteira sai falando.
Lá no Beira-Rio teve um momento que a câmera pegou lá o Gignac gritando um vamos, vamos! Você vê que tá adaptado.
Exatamente, tá adaptado.
Sensacional. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, Paulo e a mim, valeu a todos aí, os ouvintes.
Lembrar que o Miller não jogou, né, a final da Copa do Brasil de 96, porque não tinha contrato, né?
Exatamente.
Jamais perdoarei. Programa da... O que que você ia dizer?
Foi parar no São Paulo ainda.
Jogou 6 meses só, né? Depois foi pro Santos.
Cara, que absurdo.
Ele foi parar no São Paulo pra derrubar o Parreira, né? Um objetivo dele. Ele foi no São Paulo, derrubou o Parreira e saiu.
Derrubou o Parreira e saiu.
Que zona, né? Que saudade. Programa da Trivela, o podcast de Trivela, chega toda quinta às 15h, fica disponível em central3.com.br, em trivela.uol.com.br. Já são 20 e a gente volta na quinta-feira que vem. Até lá.